o podcast da Marinha do Brasil.
O fundo do mar desperta muita curiosidade e ainda é objeto de pesquisa para a descoberta de metais que podem ser usados na indústria, como, por exemplo, na construção de baterias para carros elétricos. Bem-vindo a mais um episódio do podcast A Todo Pano, o podcast da Marinha do Brasil. Desta vez, mergulhamos nas profundezas do Oceano Atlântico em busca de um tesouro inexplorado, mas de valor inestimável. Os segredos ocultos nas fronteiras marítimas do nosso país. Para isso, vamos conversar com duas geólogas especialistas no assunto. A capitã de mar e guerra Isabel King Jack, da Diretoria de Hidrografia e Navegação, e a tenente Lorena da Fonseca Sampaio, do Centro de Hidrografia da Marinha. Sejam muito bem-vindas, comandante Isabel e tenente Lorena Sampaio.
Olá, tenente Rafaela. Obrigada por ter nos convidado para participar da Todo Pano. E chamo a todos os ouvintes para que conheçam o trabalho que fazemos aqui na Diretoria de Hidrografia e Navegação e na Marinha do Brasil em prol das fronteiras marítimas.
Muito obrigada, tenente Rafaela. É um prazer estar aqui hoje, tratando de um assunto tão importante que a gente vem desenvolvendo ao longo dos últimos anos. E convido a todos a embarcarem com a gente nesse assunto tão relevante, não só no âmbito da Marinha, mas também para a sociedade brasileira.
Comandante, eu começo perguntando por que que essas fronteiras marítimas elas são tão importantes para o Brasil?
Para responder essa pergunta, inicialmente, eu vou falar das fronteiras terrestres, né? Todos nós conhecemos o mapa do Brasil e sabemos que nossa margem oeste, do lado esquerdo da América do Sul, o Brasil faz fronteira com quase todos os países da América do Sul. Mas e a nossa fronteira no mar, nossa fronteira leste? Ela é estabelecida de acordo com uma convenção internacional, que é uma convenção das Nações Unidas, que possibilita, então, que o país, no caso o Brasil, possa dizer ao mundo quais são as suas fronteiras marítimas. Para que isso seja possível, o Brasil, o governo brasileiro, estabeleceu um programa que se chama Programa de Levantamento da Plataforma Continental. Isso foi em 1987 e, desde então, nós aqui na Marinha, especificamente na DHN, trabalhamos então em prol desse projeto.
É fácil realmente perceber a diferença quando a gente tem uma fronteira terrestre. E a gente sabe hoje que o Brasil controla uma faixa de 200 milhas náuticas a partir da costa. E também sabemos que a Marinha está pleiteando junto à ONU uma mudança nessas fronteiras marítimas. Qual que é a importância de estender o controle brasileiro sobre o leito e também sobre o subsolo marinho, além dessas 200 milhas náuticas?
Bom, a importância de estender o controle brasileiro, além de 200 milhas náuticas, ela reside em poder explorar o potencial de recursos minerais existentes no leito e no subsolo marinho, que o Brasil já é muito rico em recursos minerais na área das 200 milhas, né, que é a zona econômica exclusiva. A gente imagina que tem um grande potencial para a exploração desses recursos também além das 200 milhas. Para que isso ocorra, existe todo o processo jurídico, legal, que ocorre no âmbito das Nações Unidas.
Entendi. E como funciona esse trâmite junto à ONU?
Existe um comitê vinculado às Nações Unidas que analisa os pleitos, as solicitações de diversos países nessa questão de extensão da fronteira marítima além das 200 milhas. O Brasil participa desse processo de extensão. Como eu falei, o LEPLAC foi criado em 1987 e desde lá veio adquirindo dados, coletando informações para fazer como um relatório, como se fosse um dossiê, para levar à ONU e ter a análise desse grupo de peritos. Então, a convenção que estabelece todas as regras para que essa extensão ou essa expansão possa ocorrer é uma convenção das Nações Unidas internacional, né? E dentro desse âmbito existe um grupo de peritos que analisa as possibilidades dos países em estender essas suas fronteiras. Isso é baseado nas características de relevo do fundo marinho, Então, tudo isso precisa ser estudado e interpretado, os dados, e levado a essa comissão.
E qual que é a importância, assim, o que é que tem de tão valioso nessa área? E a gente continua pleiteando junto à ONU essa expansão de área marítima.
Então, ao longo de todo o território marítimo brasileiro, nós temos muitas riquezas já conhecidas nas 200 milhas náuticas, né? Na região da Zona Econômica Exclusiva.
Isso.
Tivemos sucesso no pleito da região sul e estamos pleiteando a margem equatorial. Nessas duas regiões, nós temos um imenso potencial e jazidas já descobertas, né, de recursos minerais nas regiões que ficam ali restritas nas 200 milhas náuticas. Como a geologia da margem continental brasileira se estende em direção aos fundos marinhos? Então, espera-se que nessas regiões, além de 200 milhas náuticas, também tenhamos aí um grande potencial para recursos minerais.
Cada dia mais esses elementos de terras raras, esses elementos que a gente vê aí na tabela periódica e não conhece muito bem, né? Então, isso, muitos desses recursos estão no mar, e no mar profundo, que em muitos casos é o que está sendo pleiteado aí pelo Brasil.
E para a gente encerrar esse nosso bate-papo, e considerando a complexidade das negociações e os desafios envolvidos nesse trâmite, quais são as expectativas de vocês em relação ao sucesso desse projeto de expansão das fronteiras marítimas?
Nós temos expectativas muito altas em relação ao sucesso desse pleito. Trabalhamos nisso há bastante tempo. A gente tem a comunidade científica, diversos parceiros apoiando a Marinha do Brasil nessa empreitada. Então, por isso, a gente acredita que teremos sucesso nesse nosso pleito, principalmente porque estamos sempre adquirindo dados. O LEPLAC, ele tem uma imensa base de dados desde o seu início e isso colabora muito para o reconhecimento da nossa margem, para os nossos argumentos técnicos que são discutidos junto a essa subcomissão na ONU. É um trabalho que a gente faz hoje para garantir a segurança jurídica dessas operações, desse uso do mar de forma sustentável, que vai ficar aí para as próximas gerações de brasileiros que vão poder utilizar essa região com responsabilidade e da melhor maneira possível.
Assim como foi na margem sul também, né? Na margem sul, nós já tivemos a margem, o limite leste, a nossa fronteira leste, além das 200 milhas, finalizada, e essa comissão concordou com o que foi proposto pelo Brasil. Agora vamos na margem equatorial, é que nós estamos agora, então, que é a margem norte do Brasil, é essa região que está sendo discutida agora.
Muito obrigada, comandante Isabel e tenente Lorena Sampaio, por essa verdadeira aula sobre a importância da gente delimitar os nossos espaços marítimos.
Agradeço também, Rafaela, obrigada pelo espaço, que a gente possa divulgar esse trabalho que a gente faz aqui, que é tão importante, que acaba impactando, vai impactar a sociedade brasileira. Então é importante que os brasileiros saibam e reconheçam e tenham maiores interesses, que vão na página da Marinha, que procurem e também estarem. Muito obrigada. Vives aqui, caso tenham dúvidas. A Marinha está sempre aberta a receber os pesquisadores, a comunidade brasileira de uma forma geral. Então, estamos aqui prontos para atendê-los e servir a sociedade da melhor maneira possível.
Bom, então, aproveitando também, eu quero me despedir de todos os ouvintes. É uma iniciativa muito boa para que a sociedade brasileira e todos os brasileiros conheçam esse trabalho que é feito não só pela Marinha, mas pelo Brasil. Então, muito obrigada.
Os episódios anteriores estão disponíveis nas principais plataformas como Spotify, Deezer, Google Podcast e Apple Podcast. Não deixe de escutar. Inscreva-se em nossos canais e não perca nenhum lançamento. Até a próxima!
Você acaba de ouvir
A Todo Pano,
o podcast da Marinha do Brasil.